SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Essa é a SBS em português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au/português.
O ministro da Saúde, Mark Butler, defendeu os aumentos aprovados pelo governo federal para os prêmios de seguro-saúde particular. Foi aprovado um aumento médio do prêmio da indústria de 3,03% em relação a abril, o maior aumento em 5 anos. A Associação Médica Australiana apelou uma supervisão independente dos aumentos de preços, enquanto a coalizão de oposição, formada por liberais e nacionais, criticou os esforços do governo. Mas Butler diz que negociou o aumento tanto quanto pôde.
The increases that I've approved are less than half the increases that were approved by Peter Dutton when he was the health minister, and that wasn't during a cost of living crisis. So Peter Dutton has to explain why he approved increases that are more than twice as high as the increases I've approved today. So I'm not going to take lectures from Peter Dutton about this matter. I just say over the last few months we've worked really hard to get these increases down as far as we possibly can.
A ministra das Finanças de oposição, Jane Hume, sugeriu em entrevista ao Canal 7 que o governo esperou a eleição parlamentar em Dunkley passar para comunicar o aumento.
Well, they always have wanted more NAT. That's pretty consistent from the health insurance industry. In fact, in the last 2 years of a coalition government, health insurance premiums only went up by 2.7%, and we managed to negotiate that before December when it was announced under a coalition government. It's been 3 months later, and of course it has coincided with a by-election. I think to look at this in any other way other than with purely cynical glasses is naive.
A Qantas foi multada em $250 mil por violar as leis de saúde e segurança no local de trabalho e por conduta discriminatória após demitir um funcionário que levantou preocupações sobre Covid-19 na época da pandemia. O juiz David Russell aplicou a pena à Qantas hoje depois de considerar a companhia aérea culpada por violação de conduta ao demitir o representante de saúde e segurança, Theo Seremedites, que orientou a sua equipe a não limpar os aviões que chegavam da China no início da pandemia. Seremedites disse aos funcionários para cessarem a manutenção dos aviões que chegavam da China, expressando temores de que isso pudesse expô-los ao novo vírus. O advogado da Qantas, Bruce Hodgkinson, disse que a companhia aérea estava tentando lidar com a pandemia em rápido desenvolvimento de uma forma educada e informada. Este é o primeiro caso de uma companhia aérea que enfrenta o processo criminal por violação das leis de saúde e segurança. A ministra das Relações Exteriores, Penny Wong, afirmou não concordar com os comentários do ex-primeiro-ministro trabalhista Paul Keating, acusando-a de abalar a relação com a China. Em comentários feitos na terça-feira, Keating, que governou a Austrália entre 1991 e 1996, criticou Wong sobre a sua posição em relação à China e disse que a cimeira da Asian em Melbourne, entre aspas, deixa claro que a política australiana está em desacordo com o teor geral dos interesses estratégicos percebidos da Associação dos Países do Sudeste Asiático. Fecha aspas. Keating também pediu a demissão do chefe da AGIO, Mike Burgess, que ele diz estar comandando, entre aspas, um show de capangas, após suas acusações contra um ex-político anônimo na semana passada. Penny Wong disse ao Today Show que Paul Keating tem direito à sua própria opinião sobre o assunto.
Well, look, I think there are a range of different views within ASEAN about great power competition. But one thing that does unite ASEAN and which Australia shares is a desire for a region which is stable. You know, one of the things that goes to stability is making sure there are rules, things like the law of the sea, making sure that there isn't dangerous or risky behaviour at sea.
A Austrália está sediando a cimeira da Associação dos Países do Sudeste Asiático, a ASEAN, em Melbourne esta semana, onde segurança e defesa estão entre os assuntos principais. A Tesla diz que um grupo de lobby da indústria automotiva australiana está tentando atrasar a ação climática, fazendo afirmações falsas sobre a política de carros limpos do governo. O diário Guardian relata que a Tesla lançou um ataque contundente ao grupo de lobby, uma organização da qual ocupa um assento no conselho e da qual é membro ativo. A fabricante de veículos elétricos americana acusa a Câmara Federal das Indústrias Automotivas de realizar uma, entre aspas, campanha pública orquestrada contra o plano do governo, que incluía mentir sobre a política, como a política impactaria o custo dos veículos. Em resposta às críticas da Tesla, a Câmara afirmou que tem encorajado sucessivos governos a introduzir um padrão de eficiência há mais de uma década. O CEO da Football Australia, James Johnson, disse que foi pego de surpresa pelo anúncio de que a capitã das Matildas e uma das melhores jogadoras do mundo, Sam Kerr, será julgada por acusações de assédio racial agravada a um policial em Londres. Kerr é acusada de usar palavras insultuosas, ameaçadoras ou abusivas a um policial identificado como PC Lovell, durante um incidente em Twickenham, em janeiro de 2023, onde a polícia alega que o incidente está relacionado a uma disputa sobre uma tarifa de táxi. A estrela do futebol está fazendo uma pausa em jogar pela seleção australiana e por seu clube da Premier League, o Chelsea, devido a uma ruptura no ligamento cruzado anterior em janeiro. Johnson diz que a Football Australia não foi informada anteriormente dessas acusações.
I woke up this morning, like everyone else did, to the news, and that's when Football Australia found out about this unsettling event. I haven't spoken to Sam other than a text message just to check in on her well-being at the moment, because she is an employee of ours and is also a player.
Sam Kerr se declarou inocente das acusações e será julgada em fevereiro de 2025 em Londres. O Brasil terá nova cesta básica com o máximo de comida natural e o mínimo de alimentos processados. Quem conta sobre esta nova diretriz é a repórter Sayonara Moreno, da Rádio Nacional de Brasília.
A nova cesta básica deve ter o mínimo de alimentos processados e o máximo de comida natural. É o que determina o decreto assinado nesta terça-feira pelo presidente Lula durante a abertura da primeira reunião plenária do ano do CONSEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Para a engenheira de alimentos e integrante da organização ACT Promoção da Saúde, Priscila Diniz, o novo decreto representa um avanço significativo na forma como se entende e se promove a alimentação no Brasil.
Ele é um marco importante, pois consolida regulamentos que antes estavam dispersos e já não correspondiam mais à realidade e à necessidade da alimentação brasileira. Então o decreto vem para substituí-los e atualizá-los. A grande novidade consiste no estabelecimento de bases de diretrizes para garantia do direito humano à alimentação adequada e saudável, à saúde e o bem-estar da população. E para isso, ele pauta as recomendações do Guia Alimentar para a População Brasileira.
O texto diz que os ingredientes básicos na alimentação dos brasileiros devem incluir leguminosas, cereais, raízes e tubérculos, legumes e verduras, frutas, castanhas e nozes, carnes e ovos, leites e queijos, açúcares, sal, óleos e gorduras e café, chá, mate e especiarias. Além disso, os itens devem ser de preferência agroecológicos e produzidos na região específica e de agricultura familiar. Durante a assinatura do decreto, o presidente Lula disse que depende do governo e dos atores sociais tirar mais uma vez o Brasil do mapa da fome.
Eu quero chamar a atenção que o nosso problema só não dará certo se a gente virar burocrata, se a gente virar preguiçoso e a gente não trabalhar. Nós temos todos os instrumentos para acabar com a fome nesse país. A gente não tem o direito de respeitar as pessoas que passam fome nesse país. Criança desnutrida não pode esperar. É um compromisso de vida a gente acabar com essa maldita doença chamada fome que não deveria existir num país agrícola como o Brasil.
No mesmo evento, o CONSEA entregou ao presidente o relatório final da 6ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, realizada em dezembro do ano passado. O documento tem quase 250 propostas para a elaboração do 3º Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional para o período de 2024 a 2027. De acordo com a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, 33 milhões de pessoas no Brasil estão em situação de insegurança alimentar e nutricional considerada grave. Em 2022, o Brasil voltou para o mapa da fome. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
Curta, compartilhe, comente. Siga a SBS em português no Facebook.